Nova edição do São Bento à Sexta, um outro olhar sobre a Semana Política com Eunice Lourenço, Paula Queiro Varela, Susana Madureira Martins.
Olá. Olá.
Boa noite às três. A campanha
muito boa
para
noite.
As autárquicas de dia 26 entra em velocidade de cruzeiro e abrir um dos registros que marca a semana.
Vamos ter a nova maternidade. Já resolvemos o segundo problema, como a financiar. Há, neste momento, eu diria 700 metros de diferença para podermos tomar a decisão final e abrir o concurso para a elaboração do projeto. Não é a altura. Estamos em campanha eleitoral. Concentra-te no que tens a fazer. Mas, Manel, a partir do dia 27, doa por onde doer. Nós não podemos levar mais do que 3 semanas a resolver o problema dos 700 metros.
António Costa em Coimbra a prometer um avanço relâmpago na construção da há muito aguardada maternidade. Basta acelerar a burocracia e o processo avança, há verba disponível. De resto, o secretário-geral do PS tem alertado a cada intervenção para os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência. Alerta empresários que o dinheiro está disponível, alerta os municípios, garante que há dinheiro para habitação acessível, por exemplo. Susana, tens acompanhado a campanha socialista, a Comissão Nacional de Eleições deixa esta sexta-feira um aviso à Costa, há um dever de neutralidade, este aviso tem razão de ser?
Eu acho que sim, não é? Mas é tão useiro e veseiro com todos os governos que isto aconteça que eu acho que está tudo um bocado anestesiado, creio, e António Costa continua na
Mas
sua senda.
Mas eu acho que desta vez é mais despedorado.
É muito, é porque temos o PRR e muitos milhões em causa. O som que nós ouvimos, o registro que nós ouvimos é sobre a maternidade de Coimbra, a nova maternidade de Coimbra, e aqueles 700 metros para cá e para lá, ainda não se sabe em que zona de Coimbra é que vai ser construída, porque há sempre, se vai ser dentro do perímetro do Hospital dos Covões ou fora do perímetro, e é a questão de 1 quilómetro. Sim, eu acho que sim, que é justo que se critique António Costa pelo que anda basicamente a fazer propaganda eleitoral, ora vestido de manhã de Primeiro-Ministro, ora vestido de Secretário-Geral do Partido Socialista à noite.
E não se distinguem um do outro.
Não se distinguem, mas ele faz questão e o staff do gabinete do Primeiro-Ministro faz questão de distinguir isso, que anda há vários meses a apresentar setorialmente o PRR e depois à noite apresenta regionalmente como é que as câmaras vão de gastar o dinheiro do PRR.
Mas só as do Partido Socialista.
Só as do Partido Socialista é que têm assim uma categoria.
E hoje, Eunice, hoje vimos já ministros na campanha. Que leitura fazes disso?
Também é mais ou menos habitual. Aqui a curiosidade dos ministros da campanha é perceber como Pedro Nuno Santos também vai andar a fazer campanha, uma espécie de campanha paralela ao secretário-geral, a António Costa. E eu acho que à medida que a campanha for avançando e na próxima semana, provavelmente vamos vendo mais ministros a aparecer e o fim de semana vai ser um fim de semana de intensa campanha com António Costa, por exemplo, amanhã tem umas 7 ou 8 iniciativas de campanha. É como se o PS não tivesse a maioria das câmaras que tem e estivesse aqui numa grande batalha eleitoral.
António Costa tem dito que o nível de número de câmaras ganhas nas últimas eleições, que um dia há de parar, aquilo tem um limite de crescimento, não é? Que em 2013 cresceu até às 150, vai nas 159, e António Costa tem dito algumas vezes que é difícil atingir
aumentar
um valor, aumentar, crescer esses valores. E, portanto, há aqui uma corrida também para não perder terreno.
Quem quer crescer é Rio, que tem repetido críticas a esta estratégia de António Costa.
Eu agora podia quase parafraseá-lo e dizer: macacos me mordam se isto é verdade. Como é evidente, não é verdade. Quer dizer, eu acho que atingimos um patamar e ainda faltam uns dias para o fim da campanha, que eu acho que não vale a pena. Não vale a pena andar a prometer tudo e mais alguma coisa àquilo que é irrealizável.
Paulo, ontem Rio pediu aos portugueses que castiguem o PS, pelo que ouvimos até agora das vossas opiniões, Rio terá razão. No sentido de dizer que o António Costa aproveita a sua posição para fazer campanha.
Bom, a própria Comissão Nacional de Eleições parece que considera que, de facto, há aqui matéria para, pelo menos, de lançar avisos, lembrando o dever de neutralidade, não é? E Rui Rio está a fazer disso o seu dia-a-dia de campanha. Veremos por quanto tempo mais, porque foi justamente esta questão de Coimbra, da maternidade, ligada à proposta do PSD sobre a deslocalização do Tribunal Constitucional para Coimbra, que expulsou aqui esta situação, não é? E, portanto, Rui Rio não tem dito outra coisa. Disse ontem, repetiu hoje, tinha dito anteontem, que aquilo que ele fez não é eleitoralismo, aquilo que o Primeiro-Ministro está a fazer, sim, promete tudo a todos, sabe que não pode prometer e sabe que o dinheiro, de resto, tem fins muito específicos do plano de recuperação e acusa o Primeiro-Ministro não apenas de estar a misturar esses dois papéis, o de Primeiro-Ministro e o de Secretário-Geral, mas também o de estar a fazer essas promessas que são meras promessas eleitorais. O Rui Rio tem feito disso o seu principal tema nas
fundo,
várias intervenções.
No fundo diz que Costa engoliu a cassete do PRR, no fundo.
Sim, e não é mentira, não é? É isso. Nesse sentido...
Estava a rir da cassete do PRR, de facto. Assim, nós costumamos falar da cassete do PCP, do agora PCP. É a cassete do PRR.
Mas é, não falem mais nada há meses, não é? Desde que o dinheiro ficou disponível. E eu acho que também estava um bocadinho na cara que ia ser isto a campanha do lado do Partido Socialista, não é?
Sim, depois do lado do Rui Rio, há aqui, de facto, ele critica... Mas diz que não vale a pena fazer queixa. E temos a Comissão Nacional
não
de Eleições...
Não está para se maçar com questões jurídicas e administrativas.
Exatamente.
É mais ou menos
maçada.
Isto. Não é isso. Mas eu percebo o ponto. O ponto é no sentido de... Pronto. Mas toda a gente percebe que a razão está do meu lado. É neste sentido.
Não é preciso pôr os papéis.
Não é preciso agora meter papéis. Esta coisa de meter papéis tem sido outra temática. Não é preciso agora meter papéis. A razão está do nosso lado. As pessoas percebem. E, portanto, se as pessoas percebem, não vale a pena andarmos cá com mais
questões burocráticas. Sim, mas e depois temos a Comissão Nacional de Eleições, que eu confesso que tem, assim, já vários episódios recorrentes noutras eleições e consegue ser ridícula. Desculpa, é um termo um bocadinho duro para uma instituição.
Não, mas parece uma sitcom, de
mas
facto.
Mas parece uma sitcom. Os sons do responsável da Comissão Nacional de Eleições, que já ouvimos hoje na Antena da Renascença e que devemos voltar a ouvir amanhã no programa Em Nome da Lei, sobre a propaganda do Primeiro-Ministro, são... ridículos, pronto, não tenho outro termo, porque ele reconhece que António Costa faz campanha, mas depois diz que não faz propaganda, mas depois Exato. Diz que não podem impedir o Primeiro-Ministro porque não sabem se também não há presidentes de junta de freguesia a fazerem propaganda com a obra feita, como se as coisas fossem comparáveis.
Claro, com certeza, é evidente, não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido.
Mas pronto, é a que temos.
É a que temos, é tudo, é o que
há. Ainda a estratégia de Costa, ela chegou esta semana ao Parlamento Europeu com as críticas de Paulo Rangel.
O plano é para relançar a economia, não é para pagar as despesas correntes do orçamento, como em parte está a acontecer em alguns países, incluindo no meu. E não é para ser usado como arma de campanha eleitoral, como está a fazer agora todos os dias o Primeiro-Ministro português. O plano não é de nenhum partido. E não é de nenhum país, é um plano europeu para os europeus. E é importante que a Comissão Europeia esteja atenta a isso.
O eurodeputado do PSD, Paulo Rangel.
Os papéis, pronto.
Olha, deixa-me só acrescentar uma coisa sobre isso, Vítor, porque ontem nós, já não sei exatamente quem, mas enfim, nós jornalistas perguntámos a Rui Rio se isso significava... as críticas que ele estava a fazer nesse sentido, que Paulo Rangel tinha razão quando fez em Bruxelas. E Rui Rio conseguiu fazer uma resposta completa sem dizer, com certeza que Paulo Rangel tem razão, sem dizer o nome de Paulo Rangel, sem fazer referência à intervenção de Paulo Rangel no Parlamento Europeu. Portanto, foi como se nada disso. Ele não deixou de dizer aquilo que queria, mas nem tocou ao de leve no nome de Paulo Rangel. E eu achei isso muito curioso, tendo em conta o momento que estamos a viver e, enfim, as movimentações que vão existindo já nos bastidores, porque isto
precisamente
para o PSD
era
joga-se muito.
A minha questão era essa, que leitura pode ser feita destas declarações? Não haverá divisões no PSD até dia 26? Ou Paulo Rangel marca posição já em relação a António Costa?
Vai marcando posição. Eu acho que em relação a... Quer dizer, não vejo que Paulo Rangel não tenha feito isso noutras ocasiões. Não é tanto para marcar já a posição frente a António Costa. Acho que Paulo Rangel está a mexer-se, os bastidores estão agitados já no PSD, até dia 26 não veremos essa agitação, pelo menos de uma forma muito, enfim, nítida, vou dizer assim, mas por detrás das lentes há já muitas coisas que estão a acontecer e que seguramente estão também a condicionar os registros, não é, dos vários protagonistas. E, portanto, acho normal que Paulo Rangel queira fazer essa afirmação, porque sabe que ela vai ter eco cá, não é? Uma intervenção dessas, obviamente, ia ser notícia aqui. E
quando
vai-se colocando
foi notícia,
sempre...
foi na quarta, que foi depois do discurso do Estado da União da Presidente da Comissão Europeia, e nesse dia tínhamos Paulo Rangel a falar diretamente para o Primeiro-Ministro com esta intervenção que nós ouvimos aqui o som, e tínhamos Rui Rio envolvido em polémicas sobre o Tribunal Constitucional, com juízes do Tribunal Constitucional, com o parecer que enviaram para o Parlamento. Portanto, foi um dia em que foi Paulo Rangel a falar para o Primeiro-Ministro e
o
Rui Rio a falar um bocadinho
ao Parlamento.
Ao lado, exatamente.
Referiste o Tribunal Constitucional. A pergunta que te faço, Susana, o Constitucional é a bazuca de Rui Rio?
Sim, é parte da campanha eleitoral também.
Não, por amor de Deus.
Eu fui um bocadinho ingênua e não levei para esse lado. Mas, sim, dá jeito a Rui Rio esta estratégia.
Temática, claro.
Sim, esta temática, até porque em Coimbra está tudo muito taco a taco. Uma das sondagens que saiu da campanha eleitoral em Coimbra, que é do Isqueté, dava um empate técnico entre o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, exatamente, obrigada, e Manuel Machado, que está de facto ali tremido e pode mesmo perder a Câmara, e isso nos bastidores do PS é assumido. E, portanto, o presidente do PSD tenta aqui também agradar ali um eleitorado, e conquistar Coimbra não é coisa pouca. Para o
não
PSD.
É, não, exatamente.
Pode
é
ser, aliás, a única ponto. Vitória da noite do PSD.
Não será a única, mas será a joia da coroa, no sentido em que pode ser
sim,
a mais emblemática.
O voto urbano de Coimbra pode contar muito, e o voto urbano conta com juízes, conta também advogados, conta
com professores universitários,
médicos também, profissionais de saúde, temos ali os hospitais, portanto, é ali um voto muito direcionado, e Rui Rio não terá feito isto.
A única vitória é a grande conquista da noite, se for de facto para o PSD. Deixa-me só dizer ainda uma coisa em relação às questões internas do PSD, Rui Rio e Rangel. Uma coisa que eu considerei sintomática foi a entrevista que divulgámos esta semana a Francisco Pinto Balsemão, que apoia Rui Rio, que faz um elogio a Rui Rio, mas que também já avança os nomes dos sucessores e diz claramente que Rangel, Moedas,
Paulo Rangel à cabeça,
podem muito bem ambicionar e aspirar serem candidatos no Congresso de 4 de Janeiro.
Extraordinariamente não fala em Luís Montenegro já agora.
Pois é.
Também é notório.
Já percebemos que vai pondo o nariz de fora, mas também tem andado um bocadinho mais desaparecido.
Muito bem.
Até dia 26.
No dia 27.
Acho que vai ser mais um bocadinho.
Muito bem. Vamos olhar para outros líderes partidários. Jerónimo de Sousa, por exemplo, não terá gostado das palavras de António Costa sobre os autarcas comunistas. Pediu tento e cuidado ao líder do PS. Temos aqui dois secretários-gerais do PCP nesta campanha, um que mantém uma via aberta para a discussão do próximo orçamento e outro que se mostra implacável com o governo nisso.
O Jerónimo de Sousa tem aqui uma posição muito ingrata nesta campanha, de facto, porque por um lado tem de fazer um discurso de grande autonomia e de grande afirmação do PCP para manter câmaras e tentar conquistar câmaras, e a aposta do PCP passa muito por reconquistar Almada, mas também o Barreiro, além de manter Setúbal, que não será fácil. E depois, por outro lado, estamos de facto em fase de negociação de orçamento. E, além disso, há aqui um outro lado que passou muito pela entrevista que a Susana fez ao Jerónimo de Sousa, que é o lado de Lisboa, em que o PCP, por um lado, diz que não faz acordos, mas, por outro lado, diz que quer variações, quer ter pelouros. Portanto, não é muito fácil este caminho de Jerónimo de Sousa nesta campanha.
Catarina Martins, Susana, no Bloco de Esquerda, está nesta eleição a trabalhar para o orçamento do Estado?
Sim, porque não tem malha autárquica. O Bloco de Esquerda, a verdade é essa.
Não conta para este campeonato.
Não conta
Catarina
para
Martins
este baralho.
Diz que quer lutar para ser uma influência nas decisões de cada autarquia.
Pensei que ias dizer uma influencer. Desculpa, Vitor.
Sim, ela pode conquistar vereadores.
Vereadores ou deputados municipais, mas quer dizer, não tem influência autárquica, quer dizer, estará já mesmo a trabalhar para o orçamento do Estado, onde aí sim poderá ter influência. Vamos ver como é que o PS e o Governo vão entender-se com Catarina Martins ou não.
Passa-se o mesmo com Inês Sousa Real, do PAN? Ou há aqui já uma agenda própria?
Eu acho que com a Inês Sousa Real não, passa-se diferente do mesmo, é que ainda por cima
é mais meiguinha.
Não só é mais meiguinha
para como, o PS e para o governo.
Exatamente, como tem mesmo coligações com o PS, tanto em Aveiro, onde esteve num comício com António Costa,
Cascais e Funchal,
onde a Susana esteve, como Cascais e Funchal. Portanto, é uma proximidade ainda maior ao PS.
Sim, e a dificuldade que em Aveiro, no discurso que fez no comício conjunto, onde estava também António Costa, a dificuldade de Inês Sousa Real dizer alguma coisa que pudesse atravessar-se em relação ao governo. Quase que pediu desculpa por fazer uma crítica ou um desafio ao primeiro-ministro.
Paula, e Francisco Rodrigues dos Santos, é um homem só? Vai ter força para manter as atuais autarquias?
Pois, essa vai ser a outra figura, provavelmente, da noite eleitoral.
Pelo teu tom,
estou a tentar medir palavras, vocês não puxem para mim. Estou a tentar ser contida nesta leitura. Não, porque ainda no outro dia estávamos a discutir isso. Os resultados vão ser sempre penalizadores para o CDS, e aquilo que nós vamos ver naqueles gráficos, não é? Dos resultados, sim, vai ser ainda mais complicado de gerir, parece-me a mim, e não sei como é que Francisco Rodrigues dos Santos vai conseguir desta vez dar a volta, porque ele tem ganho sempre, já fizemos aqui também essa análise, ele tem ganho sempre nas eleições desde que é líder do CDS. Ganhou nos Açores, ganhou nas presidenciais, enfim, tem sido só vitórias do ponto de vista dele, e eu acho que desta vez esse discurso não vai ser de todo possível, e acho que vai ser, a partir daí sim, um homem só, e a partir daí, enfim, vamos ver como é que o CDS
sobrevive.
Nem reage, sim, é sobrevive mesmo.
É sobrevive mesmo. É porque mesmo. Só para para os nossos ouvintes também começarem a ter um bocadinho de noção, a apresentação dos resultados eleitorais autárquicos, sobretudo naquela noite, é muito difícil de ler, sobretudo para PSD e CDS, porque têm muitas coligações. Uhum. E esses resultados das coligações aparecem como coligação, não aparecem...
E não como partido,
exatamente. E, portanto, o CDS, que teve 2,5% há 4 anos, pode agora aparecer com um resultado ainda menor, mesmo que depois nas coligações tenha vários eleitos seus. E isto vai ser muito dramático na noite eleitoral de Francisco Rodrigues dos Santos tentar explicar. E o que ele se arrisca é que na lista para a qual olhamos numa primeira leitura apareça PS, PSD, CDU, Movimentos de Independentes, coligações PSD-CDS, chega Bloco e só então o CDS. E isso ele não vai conseguir fazer passar uma ideia diferente logo na noite eleitoral.
Pronto, e era ainda bem que o Eunice explicou aquilo que eu estava a falar, e tentar explicar graficamente, é porque vai ser muito penalizador fazer, olhar para
é
isso.
É chegar ao fim do
é muito do complicado, seguramente.
E ver o CDS.
Enquanto ao Chega, André Ventura tem a sombra da ilegalidade a pairar sobre o partido, com a oposição do Ministério Público a invalidar os estatutos, incluindo a eleição direta do líder. Ventura já admite um novo Congresso, tem feito uma campanha que aponta ao governo, mas também parece estar atento ao PSD. Pode ser a grande surpresa no dia 26?
Eu acho que tem tudo para ser um vencedor na noite do dia 26. É o partido que se estreia em eleições autárquicas a concorrer a 220 câmaras, o que é muitíssimo. Para termos
é
noção,
relevante.
O PAN e o Bloco de Esquerda, que andam cá há mais tempo, candidatam-se a 40 e muitas câmaras. Portanto, é difícil conseguir fazer listas em tanto sítio
e
Ventura consegue. E só isso vai lhe dar um bom resultado no total nacional.
Pode obrigar Rio a pensar numa coligação? Um eventual resultado positivo?
Coligações
ou
para a
um acordo
frente?
Pós-eleitoral, sim.
Acho pode haver acho sítios que... onde seja necessário, só
certo.
Para fazer maioria.
E ele já mostrou a disponibilidade, vender a Ventura.
Acho que aí terá de ser tudo muito pesado, caso a caso, mas não é a primeira vez, não é? Quando nós demos a primeira notícia de que ia haver um governo nos Açores liderado pelo PSD com o apoio do Chega, ninguém acreditava.
Sim, parecia uma coisa...
E aconteceu. Pois parecia e aconteceu.
E está a durar. Portanto, a questão é essa. A verdade é essa.
Até agora, apesar de alguns escolhos no
Rio,
caminho...
E Rui Rio irá enfrentar, se calhar, alguns casos em que serão os próprios autarcas a quererem esse tipo de acordo para poderem ter maioria na Câmara.
Aliás, o presidente dos autarcas do PSD...
Helder Silva deu-nos uma entrevista em que dizia isso.
Em que
não deve haver fundamentalismos na recusa de acordos com o Chega.
Porque isso pode significar mais mandatos.
Pode significar mais mandatos, mais...
Maiorias mais estáveis.
Exato. E, quer dizer, abrindo esse precedente, porque é que devemos deixar que não vai haver... Admito que em algumas câmaras isso não possa não resultar, mas porque é que Rui Rio não há de dar luz verde a alguns casos, se isso justificar, se isso se converter em mais mandatos, mais poder para o PSD?
Fica a pergunta, são dúvidas para esclarecer mais à frente. A campanha está praticamente a meio, mas nós estamos no final do nosso tempo. Foi mais um São Bento à Sexta.
Foi um gosto.
Renascença, a par com o mundo.